grupo do qual faço parte, com várias camadas sociais, eu não vi no outro dia uma deprê tão grande como eu vi no passado. Até
Talvez
porque eu acho que o
mais
investimento.
novos, eu vi nos mais novos, nas
Nos mais
crianças.
novos, né? É, porque geralmente as crianças, né, elas não tiveram a oportunidade de ver vitórias, né,
Exato,
Fernando?
é. Eu
Como a
passei
gente
por
teve.
isso. É.
Não
E
é
nem ídolos
isso?
de
Mas as...
verdade em campo, né?
É, também. A gente também teve muita discussão nas redes sociais sobre que algumas pessoas que fizeram parte da seleção foi muito mais pro patrocínio. Porque, por exemplo, Neymar nem jogava, gente, só botava no
O
finzinho.
Neymar não
Aí
joga há
você fica aí.
anos.
Então, parece que está certo, que é só o empurrão do patrocinador, então não é uma seleção escolhida por critério técnico. Aquele jovem que entrou no final, que eu esqueci o nome de agora, que dá um
Hendrick.
gás danado, porque não bota o Hendrick, porque não botei logo no começo? Então, aí você fica, aí começa a virar técnico,
Sim,
psicólogo não é um bom técnico, aí
é.
começa e tal. Mas, de um modo geral, assim, não mexeu tanto com a nossa
Não.
autoestima como mexeu no passado, porque nós temos autoestima que hoje é espalhada em outros lugares, a nossa cultura, a nossa música, a percepção Oscar que a gente ganhou recentemente. Então, o Brasil não é um país que só era visto a cada 4 anos, né? Para o bem e para o mal, nós somos vistos ao longo do ano todo no mundo. Então, do ponto de vista psicológico, eu diria que é compreensível que alguns estejam adiando e torcendo contra, outros estejam torcendo pela Argentina, uns. E aí cada um vai criar o seu critério pessoal para continuar assistindo o jogo. Agora, assim, que é prazeroso ver outros jogos e que se você se distanciar emocionalmente como brasileiro, não era prazeroso ver o jogo do Brasil? Não era bonito. Não era um bate-bola bonito,
Legal é ver
né?
jogo bom, né?
Jogo
É
bom,
isso.
exatamente. Agora a gente vai poder torcer sem tanta dor.
É. Agora, Rossandro, e o torcer contra, ele mora em qual lugar? Nós ouvimos uma entrevistada do Matheus Maciel anteriormente. Ela foi enfática. Só, primeira coisa, é torcer contra a Noruega.
Você.
Isso mora onde, hein? É
É
positivo isso?
vingança pura e simples. Vingança. A única vantagem é que quando ela é assumida, não é inconsciente, você direcionou para o inimigo correto, né? Ela
Tá.
torce contra um time que derrotou o Brasil. Quando a gente não tem isso como consciente, a gente desconta no vizinho, na esposa, no esposo, no filho, no cachorro. Vamos dar o nome da emoção e o lugar certo dela. Vingança, pura e simples.
Vingança. Alguém disse aqui no chat, tô falando, como assim vai torcer pra Argentina? Não Eles
pode.
estão com medo da Argentina virar Onde já se penta. viu brasileiro torcer Eles pra treinam muito
Argentina?
bem.
Não, então, mas é, porque aí se a Argentina ganhar, vai ser tetra. Daí vai se aproximar do penta. Tô nem aí, minha gente. Pois é,
Não
quem
é.
sabe isso não acorde e a gente corra atrás, né? Se o
Então,
vizinho começa.
mas esse
Lembra o que
também.
aconteceu com a guerra nuclear Brasil-Argentina? A gente correu atrás. Se eles ganharem, quem sabe a gente acorde.
É, pois é. E esse também pode ser um critério para que você torça para outro time que não aquele, né? Para que ele não chegue perto do
Exato.
número de títulos que o seu país tem. É um critério também. Mas deixa as pessoas. E alguém falou uma coisa muito boa aqui. Cadê? Minha Grace. Se amo futebol, impossível não querer assistir a uma partida entre França e Argentina, que era o que eu estava dizendo aqui.
É, vai
Quem
ser bonito.
gosta de futebol quer ver jogo bom.
Exatamente,
Né?
com
Quer olhar,
certeza.
quer ser bem entretido durante 90 minutos.
Sim,
E como
sai
não
na
é o
Argentina e
nosso time,
Marrocos.
pode até ir para a prorrogação, para os pênaltis, porque a gente não vai sofrer
Que
mesmo,
a
é
gente.
nosso time.
Não, exatamente, vai ser puramente estético.
Não é? Um deleite.
Exato,
Você vai
um
torcer para
deleite.
quem, Rossandro?
França e Argentina,
Não,
eu vou
para
torcer para a
quem tá
Argentina.
aqui, é quem tá ainda, né?
Por enquanto, agora eu vou torcer pelo Marrocos, porque o
Tá.
África está precisando de um título. Acho que eu sou pelos frascos e comprimidos.
Certo, perfeitamente. A minha mãe falava assim, cara. Rossandro, obrigado por essa lembrança.
Nada.
Rossandro Klinger, conosco toda quarta-feira aqui, conosco no nosso Saúde Integral. Beijão,
Tamo
Rossandro.
junto.
Até a
Beijo.
semana que
Tchau, tchau.
vem.
Beijo. Tchau, Fernando.
Estúdio CBN. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Já está no ar o segundo episódio desta temporada do podcast CBN Professional. Eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO da Vale, a gigante da mineração. Gustavo Pimenta contou como está fazendo para mudar a cultura de uma empresa com cerca de 170 mil funcionários.
O como hoje dentro da Vale, ele é tão importante quanto o quanto. Então, sim, não adianta entregar o teu resultado. O como entregar, ele também é parte da avaliação de desempenho anual das pessoas. E desenvolver a liderança. A gente teve que mudar muito a liderança da companhia ao longo desses anos. Quase 40% da liderança desde 2020.
Gustavo Pimenta também contou muito sobre a sua trajetória no setor de finanças e como tem trabalhado na gestão da crise enfrentada pela empresa desde os desastres de Mariana e Brumadinho. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
A unidade do DETRAN do Recanto das Emas ficará fechada entre os dias 13 de julho a 10 de agosto para a realização de reparos no local. A reforma já estava agendada para esta unidade. Os atendimentos previstos para o local serão redirecionados às unidades do Gama e de Taguatinga. O DETRAN orienta que os motoristas que tinham agendamento para o período na unidade chequem o e-mail, pois serão notificados por lá. Igor Cardim, CBN Serviço.
Estúdio CBN.
Três e 27, informação chegando agora de Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde. Olha, com a sanção da lei que trata da Copa do Mundo Feminina, as escolas particulares estão dispostas a recorrer à justiça. Isso porque a norma prevê que as instituições de ensino da rede pública e privada organizem as férias do ano que vem para o período dos Jogos, que ocorre entre 24 de junho e 25 de julho na cidade sede, como Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio, Salvador e São Paulo. Inclusive, a União poderá decretar feriado nacional nos dias em que a seleção brasileira estiver jogando. Para a Federação Nacional das Escolas Particulares, há ilegalidade na norma por ferir a autonomia da rede particular e, por isso, as escolas não têm obrigação de seguir a orientação. A presidente da entidade, Amabile Passos, fala sobre este ponto.
A lei não pensou nas crianças, né? Com certeza, porque você não pode impor férias para uma escola ou para um sistema, você não pode impor. Porque cada estado é de um jeito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, não pode ter aula. Como é que você cumpre a lei? Que essa sim, todo mundo tem que obedecer, da LDB, que são 200 dias. Não tem como. Cada estado tem que fazer a sua gestão, e a gestão é para a escola pública, e ele acolhe o calendário feito pela escola particular.
Já pesquisadores da educação e do esporte discordam dos argumentos das escolas privadas. A professora aposentada da URGS e ativista do futebol feminino, Silvana Gellner, afirma que o ajuste das férias escolares tem potencial para incentivar a prática do esporte entre meninas e mulheres.
Claro que há toda uma desorganização, digamos assim, que as pessoas vão precisar se planejar. Mas, por outro lado, tem um ano para esse planejamento, né? E eu acho que esse planejamento e essa ação, ela é uma ação de política de indução para o fortalecimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, na medida que as meninas enxergarem, verem as referências, né, observarem o futebol como uma possibilidade para elas, eu acho que isso é importante para o próprio país reconhecer que, quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, ele é o do futebol dos homens e das mulheres.
As secretarias estaduais, por sua vez, estão se organizando. No caso do Distrito Federal, a pasta informou que o calendário escolar da rede pública para o ano letivo de 2027 ainda está em elaboração, com participação das áreas técnicas. Já o Ministério da Educação afirmou que o Conselho Nacional de Educação está analisando as demandas dos sindicatos e que vai emitir um parecer a respeito, enviado posteriormente para a homologação do Ministério da Educação. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2026. A projeção subiu de 1,9% em abril para 2,4%. O fundo também aumentou a expectativa de alta do Produto Interno Bruto para 2027. A estimativa subiu 0,2 ponto percentual e atingiu 2,2%. Com isso, o FMI passou a observar uma desaceleração na atividade econômica do país entre este e o próximo ano. A Prefeitura de São Paulo notificou a ONG Instituto Conhecer Brasil para explicar, em até 30 dias, as suspeitas de irregularidades na prestação de contas de um contrato de instalação de Wi-Fi gratuito na capital paulista. Os valores sob suspeita chegam a quase 13 milhões de reais. A ONG tem como proprietária a empresária Karina Ferreira da Gama, produtora do filme Dark Horse, que narra a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a prefeitura, a fiscalização encontrou notas fiscais canceladas e documentos em desacordo com a legislação. Os gastos foram desconsiderados temporariamente e, por enquanto, não serão incluídos na análise da prestação de contas. A administração municipal afirma que ainda não determinou a devolução dos recursos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a Ucrânia a fabricar mísseis de defesa aérea Patriot. O anúncio foi realizado durante uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na cúpula da OTAN. Durante a reunião, o republicano elogiou a força militar de Kiev e ressaltou as possibilidades de reconstrução do país após o conflito. No horário de Brasília, 3h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
São 3h36 em Brasília. O Cine Brasília renova a programação dessa semana com 3 estreias a partir desta sexta-feira, dia 10. O principal destaque é Uma Infância Alemã, o novo filme do diretor Feife Akin, exibido na seleção do Festival de Cannes de 2025. O longa acompanha um menino de 12 anos nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial no norte da Alemanha. Também entram em cartaz o drama chinês O Sol Nasce para Todos e o romance libanês Um Triste e Belo Mundo. A programação da semana ainda inclui sessões especiais, como a sessão atípica do Toy Story 5, adaptada para pessoas autistas e neurodivergentes. A sessão acessível com a exibição gratuita do documentário Mambembe e recursos de acessibilidade, além da mostra Maria Maia, que homenageia a diretora com filmes sobre Brasília e Juscelino Kubitschek. Os ingressos para as sessões regulares custam R$ 25,00 a inteira e R$ 10,00 a meia, com valores reduzidos às sextas-feiras. Juliana Souza, para a CBN.
Que saudade, Michel Alcoforado. Boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Michel.
Eu também estava.
Você vê, menino, a Copa atrapalha a nossa relação, né?
É verdade. Agora está acabando, né? A gente não sabe se é bom ou ruim, né?
Ó, a gente está um pouco abstinente
bom,
aqui
bom
hoje.
É, né? Por quê?
Não,
poderia ser melhor, né?
Ah, porque o Brasil saiu, aquela coisa. Né?
Mas tá tudo bem.
Eu estava ouvindo aqui vocês conversando com o Rossandro. É, com exceção dos mais jovens, que ainda não entenderam bem como é que as coisas viraram, então diretamente conectados com a seleção. No outro dia, no pós-jogo, estava todo mundo em paz, né? Na segunda-feira não senti ninguém triste. Estava todo mundo... Eu senti os comentaristas de esporte mais tristes do que o povo brasileiro, assim, como se eles tivessem que lembrar a gente que a gente tinha que ficar triste. A vida seguiu, né?
As crianças ficaram bem chateadas, né? O Fernando está reparando isso aqui mais cedo.
Mas eu vi trabalhadores também, falando assim, poxa, vou ter que trabalhar naquela terça, naquela quarta,
tá,
sabe?
Bom. Aquele... Cada um com seu motivo para se chatear.
A gente falou aqui, lembra? Que eu falei sobre um fanismo pragmático, né? Sim. Se te liberasse do trabalho 2 da tarde num dia de semana para você poder sair com os amigos e beber. Aí a Copa tava ótima.
Já tem ouvinte reclamando que vai ser feriado no dia do Jogo do Brasil, da Copa do Mundo ano que vem, feminino. Ah, este país não evolui. Evoluir também é liberar os seus cidadãos para se divertirem um pouco enquanto sua seleção tá em campo, né? Enfim, o assunto não tem nada a ver com esse, tá?
É bem Vamos interessante lá. O assunto. Vamos
eu lá. Tô super interessada em te ouvir falar sobre frassexualidade. Isso é um nome para que tipo de comportamento? Eu gosto que de uns anos para cá a gente aprendeu a dar nome para comportamentos, né, Michel?
É bom e ruim, né? É bom porque, obviamente, na medida que você dá nome, você consegue manejar melhor isso, né? E você dá um contorno para aquilo que a gente está vivendo.
Mas ao mesmo tempo que é ruim, porque quem não tinha problema com isso começa a achar que tem problema.
Sim, total.
E aí a gente cai numa hiperdiagnosticalização e tantos outros fatores que a gente tem se acostumado a ver nos últimos anos. Mas aqui, para ficar numa linha só, fosse resumir numa frase muito simples, a tal da frassexualidade fala de um tipo de gente, ou um tipo de comportamento, onde você tende a ter mais atração sexual com quem você conhece menos, ou com quem você tem menos intimidade. E na medida que você vai aumentando a conexão emocional, automaticamente o teu interesse sexual ou o teu desejo diminui. Eu brinquei quando li essa pauta, que eu disse, ué, gente, o nome disso não é casamento?
Relacionamentos longos.
Ou qualquer relacionamento longo, né? Na medida que você vai ganhando conexão emocional, que você vai ali, né, construindo um vínculo para além só do vínculo sexual, de um jeito ou de outro, o desejo vai te cobrando ali uma capacidade de imaginação e de recriação desse campo, quando a gente está falando ali do campo da sexualidade, para manter essa chama acesa ou essa ideia do interesse sexual em voga. E eu quis trazer essa pauta aqui menos para pensar o fenômeno, né, de que tipo de movimento é esse, onde cada vez mais, menos vínculo emocional, dá mais interesse sexual, mas para pensar que modelo de vida é essa onde a gente acha que precisa manter o interesse sexual na mesma altura que o envolvimento emocional e que outras tantas variáveis que compõem um relacionamento de longo prazo, um relacionamento de uma forma geral, né? A Carol traz aqui toda semana vários debates em torno daquilo que a gente vai chamar de amor romântico, que é uma invenção da segunda, ali do século XVI, XVII, mas sobretudo vai ganhar mais força ali nos últimos 300 anos, que parte de um pressuposto que a gente ama de verdade quem você acredita que merece ter uma exclusividade no campo afetivo, no campo sexual, no campo da comunhão dos interesses financeiros e também na ideia de compartilhamento de um projeto de vida, de um projeto futuro. Esse ponto é interessante por uma questão específica. A nossa noção de casamento moderno, ela está pautada em cima de um tripé. E esse tripé parte do pressuposto que o teu parceiro e a tua parceira precisa ser muito bem ou desempenhar muito bem três papéis. Que papel é esse? Você precisa dormir e acordar com alguém que você acha que é teu amigo ou tua amiga. Você precisa dormir e acordar com alguém que você acha que cumpre um bom papel dentro do arranjo familiar. Então, você olha para a pessoa ali e diz, ah, vai ser um ótimo pai, vai ser uma ótima mãe, por aí vai. E aí você acredita. E você precisa dormir e acordar com alguém que você acha que vale a pena continuar tendo um conjunto ali frequente de relações sexuais. Então, vou repetir. A gente, para achar que está bem, assim, que o casamento está valendo a pena, o relacionamento está valendo a pena, você precisa achar que está diante de um amigo, está diante de alguém que vale a pena construir uma família e está diante de alguém que vale a pena transar. É muita coisa para uma pessoa só.
É louco, gente, mas existe? É por isso que o amor romântico é um fracasso.
E é por isso que a gente cada vez mais tem repensado se as relações devem ser mantidas ou não, né? Porque se você entra em qualquer relacionamento achando que essa pessoa, seu parceiro ou sua parceira, precisa dominar ou desempenhar os três papéis lá na ponta, assim, né? Como a Noruega, né, remando aí para vencer todos os concorrentes, é difícil pra caramba, que não tem isso, né? É impossível, né? E eu brinco sempre que quando a gente tá olhando para esse tripé e as pessoas estão achando que esse tripé vale a pena ser perseguido, você certamente está abrindo mão de um versículo bíblico, que é aquele que diz que tudo não terás. Tudo você não terá. Você não vai ter o melhor amigo, o melhor parceiro de cama e o melhor... Marido, pai, por aí vai, fácil. Isso não vai ter. Mas a gente gosta de acreditar nisso. Mas há uma outra dimensão interessantíssima que chama a atenção para esse nosso valor de aumentar o desejo diante de gente que a gente não conhece muito bem, é que esse tripé, em geral, quando você vai desempenhar um papel desses muito bem, você coloca os outros em xeque, né, ao longo de um relacionamento. Então é comum a gente ver inúmeras pesquisas de psicólogos e terapeutas sexuais chamando a atenção de como é que a chegada do filho bagunça a relação de casal. Porque os dois ali automaticamente são obrigados a assumir uma nova identidade de pai e mãe. E aí, você fica tanto vendo, né, o seu parceiro ou a sua parceira como pai e mãe, que você até esquece que ele é seu parceiro ou sua parceira sexual. Ou do outro lado também, às vezes um relacionamento você vai virando tão amigo, tão amigo, tão amigo, que você até esquece que, para além da amizade ou da admiração mútua que você tem entre vocês dois, aquela figura precisa assumir um papel dentro daquela família. Então, um dilema que um relacionamento longo, um casamento de muito tempo traz, é como é que você mantém minimamente esses três papéis na média, ou suficientemente bom para conseguir continuar fazendo aquela relação, continuar funcionando, né? E aí, dentro desse movimento, qualquer encontro espontâneo, obviamente, qualquer pessoa que você não conhece muito, qualquer relação que não tenha uma intimidade emocional, ela automaticamente ela joga a sua perspectiva de desejo lá em cima. Porque você vai lidar ali com uma figura que você está imaginando, né? Que não é a figura real. Então, a sexualidade é bom, mas ela dura pouco. Eu acho que o desafio aqui no nosso papo de hoje é tentar entender como você vai, no outro dia, ter que lidar de algum modo com esse tripé que uma relação de longo prazo vai te apresentar.
Fala, Fê.
Eu fiquei na dúvida do seguinte. Se é algo já que a gente conhece há muito tempo, por que que ganha holofote agora?
Qual o sentido? Então, ganha holofote agora por conta de inúmeras razões, né? Eu acho que um dos aspectos interessantes, que estão diretamente conectados com esse movimento, é o crescimento dos aplicativos de encontro como forma, né, de propiciação, de fomentação desse tipo de vínculo, né? A gente sabe a dificuldade que é hoje você conseguir construir uma relação de longo prazo, e está diretamente conectado à maneira como a gente encontra uns aos outros, ou à maneira como a gente projeta essa imagem de quem vale a gente encontrar ou não. Então, os aplicativos de encontro, eles têm um papel importante nessa ideia, né, de um conjunto de relações que vão se apresentando, que são relações frágeis, no sentido de elas são espontâneas, elas duram um tempo daquele encontro e depois boa parte delas se esfacelam e nem se repetem, né? Então, esse tipo de sexualidade que aparece agora é um tipo de sexualidade que é fruto também do aparecimento dessas novas tecnologias que estão ali pautando novas formas de se relacionar, seja afetivamente, seja sexualmente.
Muito legal, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Por que que a gente está lidando com isso agora? Michel Coforado está aqui conosco às segundas, quartas e sextas em Pra Onde Vamos? Com, em geral, muitas perguntas, nenhuma conclusão. Eu gosto assim, que aí você tira a sua aí do outro lado do microfone. É ou não é, Michel?
É isso aí, é isso aí. Com conclusão é mais caro, né?
Escuta, acho que eu já posso começar a dizer aqui que nós vamos ter um estúdio na Flip esse ano. Ai, que coisa
eu
linda.
Eu acho que você tá chiquérrimo, hein?
Chique demais, né?
Os humilhados são exaltados, né?
De vez em quando acontece, de vez em quando acontece.
Adorei.
E a gente vai ter estúdio CBN de lá na quinta e na sexta-feiras. A festa começa na quarta noite, então quinta e sexta estaremos por lá. E já convidei alguns dos comentaristas que eu sei que vão estar em Paraty para fazer esse quadro comigo de lá. Um deles é o Michel, que na sexta-feira deve estar com a gente, certo?
Eu vou estar na sexta-feira com
na
você
sexta,
lá.
Na sexta, qual sexta, gente?
A sexta, dia 24, que é o dia da Flip.
4 de julho.
Tá bom, só pra saber, vou estar de férias.
A Flip vai de 22 a 26.
Gente, férias de novo,
hein?
De novo. Caramba.
A gente vai...
Gente, que bom. Entregador bom esse seu, hein?
A máfia russa vai dominar o estúdio CBN, você sabe, né, Michel? Quando o Fernando sai, acontece isso, né? Na Dédia vem, as russas dominam. Quando eu saio também, mas enfim. Então tá, então a gente se fala semana que vem, talvez sexta? Sexta tem? Tem. Sexta-feira a gente se... Não, sexta não tem, né, Jean? Semana que vem, segunda é nós. Um beijo.
Isso, tô muito animado pra gente se encontrar e fazer esse estúdio CBN de lá. E olha, vai ter tanta gente boa, né? Zé Godoy vai, você viu, chiquérrimo, né?
Vai estar com a gente lá também na quinta, no Clube.
Vai falar
na
programação oficial, é chique pra caramba. Mas o livro dele é muito legal, você leu?
Eu li, é muito legal. Ele teve aqui, na Feira do Livro, a gente tinha estúdio lá também, fizemos estúdio CBN de lá, ele foi meu convidado pra falar do livro dele. A pesquisa é muito legal, o livro é muito legal, o assunto é muito legal. E ele é muito legal também, o Zé, né?
Que bom.
Michel não vai estar na programação principal, mas vai estar em todas as outras. Se você pegar a programação paralela, o Michel vai estar em todas.
Chama compulsão o nome disso.
Um beijo.
Não sabe usar pouco, só usa muito. Então tá. Tchau, tchau.
Não
obrigado,
use
um
com moderação. Beijo. Até segunda. Tchau.
Estúdio CBN. Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 3h50. O Hemocentro realiza nesta quinta-feira uma campanha de coleta de sangue em Sobradinho 2. A unidade móvel ficará estacionada na administração regional das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Os interessados podem agendar a doação pelo portal Agenda DF, mas também haverá atendimento por ordem de chegada, conforme a capacidade da equipe. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem apresentar uma autorização. Em caso de dúvidas, os voluntários podem consultar o site do Hemocentro. O sangue coletado abastece toda a rede pública de saúde do DF, além de hospitais conveniados. Nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Foi uma rápida informação do trânsito antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional. Os motoristas que passam pela EPNB no sentido Samambaia ainda enfrentam lentidão ali na altura do Riacho Fundo 1. A velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora. Não há registros de acidentes no local. E neste momento, aqui uma informação do Corpo de Bombeiros, por volta de 3h15 da tarde, teve uma ocorrência ali entre a estrutural e a cidade do automóvel. Então, o Corpo de Bombeiros Militar do DF atende a ocorrência de colisão envolvendo um carro e uma moto sem gravidade. Vamos voltar ao noticiário nacional, logo mais eu volto com outras informações do DF.
CBN.
Três horas e 53 minutos. Karen Lemos tem informação para a gente em São Paulo. Boa tarde, Karen.
Isso mesmo, boa tarde, Tati. Fernando, também para os ouvintes. O presidente Lula, que tenta a reeleição pelo PT, e Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, aparecem empatados, tanto em primeiro quanto em segundo turno, nas intenções de voto dos eleitores aqui de São Paulo. Isso segundo pesquisa Datafolha, divulgada hoje. No primeiro turno, tanto Lula quanto o senador, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, registram 35% dos votos no estado. Em um cenário de segundo turno, o atual presidente tem 43% dos votos e o senador aparece com 46%. Só que com a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. O petista, entretanto, tem uma rejeição maior entre o eleitorado paulista. 51% não votariam de jeito nenhum em Lula, enquanto 43% não votariam em Flávio. O levantamento mostra ainda que o desempenho de Lula é pior no interior do estado, com 35% das intenções de voto contra 52% do senador. Na região metropolitana de São Paulo, porém, o petista vai melhor, tem 48% contra 40% de Flávio. Outros nomes também foram testados aí no cenário de primeiro turno, né? Cito aqui o pré-candidato pelo PSD, Ronaldo Caiado, e o pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Eles têm 3%. Zema, do Novo, Samara Martins, da UP, Aécio Neves, do PSDB, aparecem com 2%. Já Augusto Cury, do Avante, e Cabo Daciolo, do Mobiliza, Rui Costa Pimenta, do PCO, e Joaquim Barbosa, do DC, têm 1%. E não pontuaram Edmilson Costa, do PCB, e Hertz Dias, do PSTU. A pesquisa Datafolha também perguntou para os entrevistados sobre a avaliação do governo Lula. 43% dos paulistas avaliam como ruim ou péssimo e 29% consideram bom ou ótimo. Outros 26% declararam que é regular e 1% não soube responder. Bom, esse levantamento foi realizado do dia 1º a 3 de julho com 1.608 entrevistas aqui no estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios, com população de 16 anos ou mais. A margem de erro máxima para o total da amostra, como dissemos aqui, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança, que é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob os números SP01703-2026 e BR06481-2026. Tati.
Obrigada. Karen Lemos, em São Paulo.
Estúdio CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do Distrito Federal, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até 2 turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas, em Samambaia, Saburo Onoyama, em Taguatinga, Sucupira, em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. E os interessados em estudar nos Centros Interescolares de Línguas no segundo semestre de 2026 terão mais tempo para se cadastrar. As inscrições foram prorrogadas e poderão ser feitas até o próximo domingo, dia 12 de julho. Nesta edição, há um período único de inscrições destinado a 3 grupos, estudantes da rede pública de ensino do DF, alunos dos colégios militares e a comunidade em geral. Estão disponíveis vagas para os cursos de inglês, espanhol, francês e japonês. O cadastro deve ser efetuado exclusivamente pela internet. Os candidatos podem fazer a inscrição para até 4 opções e escolher o CIL e o idioma desejado. Para os alunos que já estudam na rede pública, é obrigatório que a inscrição seja para o turno contrário ao da escola de origem. A seleção será feita por meio de um sorteio eletrônico, dividida em 3 etapas de acordo com o público-alvo. Os resultados estarão disponíveis no mesmo site do cadastro nas seguintes datas previstas. Então, a primeira chamada para estudantes da rede pública, de 18 de julho de 2026, após as 18h. A segunda chamada para estudantes da rede pública e colégios militares, dia 28 de julho, após as 18h. E também, após as 18h, do dia 4 de agosto, a terceira chamada para a comunidade em geral. Mais informações estão disponíveis no site agenciabrasilia.df.gov.br.
Estúdio CBN.
Voltamos com informação no Rio de Janeiro. Júlia Viana.
Tati, morreu o policial que foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros na Avenida Brasil, via expressa aqui do Rio, na altura de Guadalupe, na Zona Norte, no final da manhã de hoje. O Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, trabalhava na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Ele deixa a esposa e dois filhos. Ele chegou em estado grave ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e não resistiu aos ferimentos. Uma outra agente foi baleada na perna e segue sob observação na unidade de saúde, mas tem quadro estável. E um terceiro policial não foi baleado, mas ficou ferido também. Segue em observação. Ao todo, quatro agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada estavam em um carro descaracterizado realizando diligências ali na região de Guadalupe quando foram atacados enquanto passavam pela Avenida Brasil. Pelo menos 30 viaturas de diferentes delegacias chegaram em reforço depois dessa ocorrência e as equipes avançam ali pela comunidade para prender os autores dos disparos em uma operação emergencial realizada então como resposta a esse ataque. Até o momento, duas pessoas foram presas. Agora, a situação é mais controlada, mas ainda há uma faixa da pista lateral da Avenida Brasil interditada. Em nota, a Polícia Civil diz que a instituição se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando condolências. Até o momento, não há informações de hora e local do sepultamento do Carlos Alberto Freire Neto. Tati.
Obrigada, Júlia Viana. 4 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. A Embaixada dos Estados Unidos anunciou um programa destinado a ajudar empresas brasileiras a aumentar a presença no mercado norte-americano. De acordo com o anúncio, a meta é reforçar os laços comerciais entre as duas nações. No entanto, as negociações entre os governos dos dois países sobre o tarifaço sugerido pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos ainda não progrediram. O prazo para que Brasília e Washington cheguem a um acordo sobre o tarifaço termina na próxima semana. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou declarações de Pedro Xai, líder do PT na Câmara, que ameaçou considerá-lo inimigo dos trabalhadores se a PEC sobre o fim da escala 6x1 não avançar. A proposta, que é prioridade do governo federal, está paralisada no Senado desde maio. Alcolumbre, no entanto, reafirmou que não vai ceder a pressões políticas. O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União apure o uso de jatinhos da Força Aérea Brasileira por Hugo Mota para viajar à Paraíba sem registros de compromisso oficial. Desde que assumiu a presidência da Câmara, Mota fez 176 voos em aeronaves da FAB, dos quais cerca de 43% tiveram como destino o estado nordestino. A proposta visa analisar se houve um possível desvio de finalidade. O uso do transporte aéreo por autoridades está condicionado a situações de emergência médica, segurança ou viagem a trabalho atreladas à finalidade pública e a compromissos oficiais. As informações são do jornal O Globo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ter de pagar uma indenização de $5.800.000 à escritora E. Jean Carroll. O republicano foi considerado culpado por abuso sexual e difamação num processo na esfera civil. Carroll alega ter sido estuprada por Trump em 1996 em um provador de uma loja de departamentos em Manhattan. O presidente norte-americano negou as acusações. No horário de Brasília, 4 e 3.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN.
A Polícia Civil e o Ministério Público do DF cumpriram nesta terça-feira 6 mandados de busca e apreensão na Operação Mão Dupla, que investiga suspeitas de irregularidades em contratos do DER. A busca ocorreu nas casas dos investigados, em uma empresa e em uma unidade do Departamento de Estradas de Rodagem. A investigação apura a execução de 2 contratos de infraestrutura rodoviária que juntos ultrapassam R$ 33 milhões de reais. Segundo os investigadores, há indícios de validação indevida de serviços, o que pode ter causado prejuízo aos cofres públicos. Também foram identificadas movimentações financeiras consideradas atípicas, evolução patrimonial sob suspeita e o possível uso de terceiros e empresas para movimentação de recursos. São investigados os crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações tiveram início na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social e foram encaminhadas à Delegacia de Repressão à Corrupção da Polícia Civil. O caso segue sendo apurado sob sigilo. Igor Cardim para a CBN.
Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
4:07, terceira e última hora do estúdio CBN, iluminado agora, hein? Essa é a hora que a luz invade os estúdios da CBN, nos deixa barrocos.
Que luz é essa?
Só pode ser Jesus. Vamos lá, daqui a pouquinho tem... Professor Pasquale, eu tava, esqueci o nome do quadro, porque quase nunca tem, né? Então... É a nossa língua de todo dia. Antes, tem uma informação aqui, uma aprovação importante pelo Senado ontem. Um projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia. Esse sistema foi batizado de Pix Pensão. Com a aprovação, o texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Essa proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática, mês a mês, do valor diretamente para sua conta bancária ou a conta bancária de um representante legal. Pelo texto que foi aprovado, cabe à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. Ah, tá, mas que isso adianta? Quem não quer pagar pensão não vai deixar dinheiro na conta. Pois é, se não houver saldo suficiente, o banco tem que informar a autoridade supervisora que vai tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor, até que ele pague aquele valor. A regra prevê, inclusive, a indisponibilidade dos ativos se a pessoa for um empresário individual, um MEI. O projeto também determina que o Conselho Nacional de Justiça publique estatísticas de tempos em tempos sobre ações de pensão alimentícia, incluindo o perfil de quem recebe e o perfil de quem paga. Claro, sempre respeitando o anonimato dos dados, para criar mais transparência, para dar mais transparência ao sistema. A autora da proposta é a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, que disse que o mecanismo automático é uma alternativa mais barata e mais eficaz do que depender apenas da prisão civil do devedor. Hoje é o principal instrumento coercitivo previsto em lei para esses casos, né? Costuma-se dizer, inclusive, que a única coisa que leva um homem para a cadeia é não pagar pensão alimentícia. Às vezes nem isso. Ela diz assim, o Pix Pensão reduz o trabalho do Estado e beneficia os alimentandos, dificulta a vida do inadimplente contumaz e, como benefício adicional, sinaliza à sociedade que não é mais possível ter um filho sem ter responsabilidade sobre ele. Trata-se de relevante inovação para beneficiar alimentandos, foi o que disse a deputada. A relatora, no Senado, propôs dois ajustes de redação ao texto que tinha sido aprovado na Câmara, mas não mudou o conteúdo da proposta. A relatora é a senadora Ana Paula Lobato, também do PSB, que enalteceu a proposta, destacou que a transferência automática reduz a necessidade do credor voltar à justiça todo mês em que o devedor deixa de pagar a pensão alimentícia. Além disso, segundo ela, a medida também contribui para reduzir a inadimplência estratégica. É aquele não pago porque não quero. Também aumenta a previsibilidade financeira de quem está dependendo daquela pensão para comer, no caso as crianças, e desestimular o uso de expedientes destinados a dificultar o pagamento da pensão. Texto aprovado ontem no Senado, vai para a sanção do presidente Lula, Pix Pensão Alimentícia.
Estúdio CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um homem por suspeita de estupro contra uma adolescente de 14 anos. O crime foi cometido em fevereiro deste ano, no setor de Oficinas Norte. A vítima era amiga da filha do investigado. Ela passava a noite na casa da família quando foi abusada. Ela teria sido convidada para uma noite de pizza com a amiga. Com isso, convenceu o pai da adolescente a deixar que ela dormisse fora de casa. Segundo a investigação, o suspeito aproveitou o momento em que a filha foi ao banheiro para ficar sozinho com a vítima. Neste momento, ele teria abusado da adolescente. Após o crime, o homem fugiu e só foi encontrado nesta terça por agentes da Polícia Civil no Riacho Fundo 1. A prisão preventiva foi autorizada pela Justiça. A polícia não revelou a identidade do suspeito para proteger proteger a integridade das duas adolescentes. Igor Cardim para a CBN.
As ocorrências com pipas na rede elétrica cresceram 31% no Distrito Federal.
Nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, que diz que quase nunca tem. Tem sim. Não tem quando tem futebol. Boa tarde, Fernando.
Boa
Tudo
tarde.
Bem?
Tudo bem.
Boa tarde, ouvintes.
Vamos lá, professor. Aula Vamos sobre lá. Gentílicos e outras curiosidades da Copa, nona edição do Boletim. Hoje vamos para onde?
Pois é, eu pensei até em encerrar a conversa, a série, né, depois da eliminação do Brasil, mas a Copa continua, né? É bom a gente trocar mais algumas informações sobre isso. Então, para onde nós vamos hoje? Vamos ver se a gente descobre, pelo primeiro auxílio de hoje, que é uma canção chamada Qualquer Coisa, de Caetano Veloso. Ele mesmo vai cantar para a gente. E essa canção está num disco de 1975, o disco que tem o mesmo nome. Vamos ouvir e prestar atenção para ver se a gente mata a charada. Vamos lá.
Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech. Mexe qualquer coisa dentro doida. Já qualquer coisa doida dentro mexe. Não se aveste não, baião de dois. Deixe de manhã, pois... Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha. Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Teerã. Qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
E aí, vamos pra Marrakech, pro Marrocos?
Exatamente, Marrakech. Mas antes de Marrakech, a letra fala de Espanha, né? E fala de Teherã, que é a capital do Irã. O Irã já foi eliminado. Sabe que em Portugal, Irã é Irão, né? Aquilo que acontece, que no Brasil acontece no Irã, em Portugal acontece no Irão, né? Com tio, com A-O, tio, né? Isso é só uma das tantas diferenças que há entre os nomes de países e de cidades no português do Brasil, português de Portugal, né? Bom, nós vamos para Marrakech. Marrakech é uma cidade de que país, Fernando? Tatiana?
Morocco.
É Morocco em inglês. Morocco em inglês. Marruecos em espanhol. Marocco em italiano, né? E Maroc em francês, ou qualquer coisa parecida, e em português, Marrocos. Bom, acontece o seguinte, Fernando, você está com o dicionário aberto?
Ih,
ou não?
O dicionário não, peraí. Estou abrindo aqui.
Se puder abrir, senão eu mesmo...
É para digitar Marrocos?
É para digitar marroquino.
Marroquino.
É, não, você está no WISE, né? marroquino.
Marroquino,
esse
tá
pipi
aqui.
Pipi aí é você.
Relativo ao reino de Marrocos. Primeiro... Reino do Marrocos.
Não, reino do Marrocos. Reino... Relativo ao reino do Marrocos.
Do Marrocos, isso.
Não é assim que tá?
Exato.
É. A segunda definição disse de ou que é natural ou habitante do reino...
Do Marrocos.
Do Marrocos, tá? Aliás, eu desafio você a ler na definição número 1 aquilo que está entre parênteses.
Tá simples. Al-Mamlaka al-Maghrabiya.
Como é que é? Não dá. Repete, por favor, por favor. Por favorzinho.
Não dá.
Vai, Fê. Tava quase entendendo.
Esse é o nome do país na língua original, né? Ave Maria, o nome completo. Agora, Fernando, eu mandei para você um link da embaixada.